Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 115. Convido você a abrir a sua Bíblia até lá, Salmo 115. Esse é o 11º ano seguido, quando a IBAB celebra o seu Natal, repartindo o pão da vida e repartindo o pão. Nós temos essa nossa campanha de Natal, que foi a maneira como percebemos e discernimos que deveríamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, repartindo pão, repartindo vida. Começamos em 2002 apoiando 9 organizações e projetos sociais, e agora em 2012 a nossa rede IBAB Solidária apoia durante todo o ano 35 organizações no Brasil, fora do Brasil, projetos de todas as áreas, atendendo praticamente todas as demandas de necessidades sociais. E é uma alegria muito grande quando chega final de outubro, começo de novembro, e nós entramos em tempo de campanha de Natal. O tema para esse ano é Ele Conta com Você. E eu tenho o prazer e a alegria de repartir com você a palavra de Deus para lhe dar as referências, os subsídios, os estímulos do Evangelho para explicar de onde vem no nosso coração essa expressão Ele Conta com Você. E escolho hoje este Salmo 115, e leio apenas o verso 16, Salmo 115, o verso 16, diz assim a palavra de Deus: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os céus são os céus do Senhor, o mais alto céu pertence ao Senhor, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos filhos dos homens, mas a terra Ele a confiou ao homem. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós, que o Teu Espírito a semeie em os nossos corações e consciências, no mais profundo de nós. Onde o Teu Espírito fala com o nosso espírito, que a Tua palavra chegue lá e alcance cada um de nós nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os mais altos céus são os céus do Senhor, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos filhos dos homens, a terra Ele a deu aos homens. Esta afirmação do salmista é uma afirmação que traz consigo uma simplicidade e uma obviedade que se pode perceber através de toda a Bíblia Sagrada. Esta expressão simples: os céus são os céus do Senhor, a terra pertence aos homens, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, confiou a terra aos homens. Esta expressão do salmista está presente em toda a Bíblia Sagrada e estabelece um padrão. Estabelece um padrão de como é que Deus age no mundo dos homens, como é que Deus age no mundo. Desta expressão da palavra de Deus, simples e que, quando compreendida, se torna óbvia, de tão presente na Escritura Sagrada, ela é uma expressão que faz com que a gente compreenda que no mundo dos homens Deus escolheu agir através dos homens. No mundo dos homens Deus escolheu agir através dos homens. No mundo dos homens Deus escolheu agir através dos homens. Dos homens que lhes dão ouvidos. Dos homens que estão atentos ao coração de Deus. Dos homens que dizem sim à interpelação de Deus. É assim a Bíblia Sagrada. Esta é a lógica da Bíblia Sagrada. No mundo dos homens, Deus age através dos homens. Desnecessário dizer, mas em tempos de politicamente correto é bom esclarecer, que me refiro a homens e mulheres, evidentemente. No mundo dos humanos, Deus age através dos humanos. No mundo dos homens e mulheres, Deus age através de homens e mulheres. É isso que a Bíblia está dizendo, e foi sempre assim. Desde que a terra é terra, assim é. Porque a palavra de Deus vai nos dar conta, se nós podemos compreender a realidade com essa cosmogonia ainda, existe o mundo de Deus e o mundo dos homens. A Bíblia Sagrada diz que Deus confiou o paraíso ao cuidado de Adão e Eva, ao cuidado dos homens. Deus delegou o cuidado da sua criação e do seu universo criado a nós. É por isso que é imprescindível a inteligência do Evangelho, que Jesus Cristo, que adoramos como Deus, seja celebrado como homem. Por quê? Porque no mundo dos homens, Deus age através dos homens e escolheu agir através dos homens. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu do ventre de uma mulher. E Jesus era homem perfeito. Jesus era homem perfeito porque no mundo dos homens, Deus age através dos homens. Na inteligência da Bíblia Sagrada, Adão, Eva, fecharam a porta do mundo dos homens para Deus. Bateram a porta na cara de Deus e disseram para Deus: no nosso mundo nós agimos, no nosso mundo nós fazemos do nosso jeito, no nosso mundo nós fazemos com as nossas forças, com as nossas capacidades, o nosso mundo é nosso, nós damos conta do nosso mundo. Se porventura precisarmos de ti, nós vamos te buscar. Mas o mundo é nosso agora, e nós vamos cuidar do mundo do nosso jeito. E Deus diz assim: vocês não vão conseguir cuidar do mundo do jeito de vocês. O que vocês conseguirão será construir um caminho de autodestruição. O que vocês conseguirão será colocar esse mundo que vocês agora usurpam de mim e tomam em suas próprias mãos, colocar esse mundo de volta à direção do caos e da destruição. Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Porque eu sustento o mundo. Eu sou a fonte de subsistência desse mundo. Vocês não podem fechar a porta para mim, eu preciso entrar aí. Eu preciso entrar aí porque é a minha presença no mundo de vocês que dá vida ao mundo de vocês. É a minha presença no mundo de vocês que faz com que o mundo de vocês seja digno, suficiente, seja agradável, seja passível da sua sobrevivência. Eu tenho que entrar aí, mas o homem fecha a porta para Deus. Então a Bíblia Sagrada vai mostrar como Deus vem interpelando os homens, dizendo: abra a porta para mim. Eu quero entrar. Eu quero entrar no seu mundo. Eu quero agir na sua história. Eu quero participar da sua vida. Mas eu não vou arrebentar a sua porta. Eu não vou entrar pela janela. Quem entra pela janela é ladrão. Eu não sou ladrão. Eu entro pela porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, eu entro, ceio em sua casa, e esse alguém ceia comigo. Mas eu interpelo, eu solicito, eu convido, eu chamo, eu sussurro amor. Eu digo: me deixa entrar nesse seu mundo, me dá um caminho de acesso, abre a porta para mim. Por isso que Jesus vai nos ensinar a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque a vontade de Deus é feita no céu à perfeição, mas não na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens. Embora o Senhor Jesus Cristo seja Senhor de direito sobre todas as coisas, Jesus não é Senhor de fato sobre todas as coisas. A nossa responsabilidade é abrirmos a porta, e dizermos assim: venha ao teu reino, assuma a tua autoridade, vem, Senhor, fazer no nosso mundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Deus está dizendo: me dá um caminho de acesso. Eu quero fazer, mas no mundo dos homens eu escolhi agir através dos homens. É assim que Deus diz a Abraão: eu quero fazer uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. Você vem comigo, eu posso contar com você. O Abraão diz: pode contar comigo. Então sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra abençoada por mim. Uma terra de fartura e de abundância. Uma terra que será usada por mim como um paradigma, um modelo, uma referência do meu reino, do Shalom, o reino de prosperidade, de tudo para todos. Vem comigo. Eu coloco você nessa terra. Faço de você uma grande descendência e coloco você nessa terra. Vem comigo. E Abraão vai. E a descendência de Abraão se multiplica. E se multiplica escrava no Egito. Então Deus vem a Moisés. E diz: Moisés, vem comigo. Chegou a hora de deixar o Egito. Vem comigo, eu quero usar a tua mão. Eu quero usar a tua força. Eu quero usar o teu cajado. Por isso você lê no Salmo 77, a palavra de Deus dizendo que, como um rebanho, Deus guiou o povo de Israel pela mão de Moisés. Por que pela mão de Moisés? Porque no mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens. Moisés, vem comigo, me dá a tua mão. Deixa eu guiar o meu povo, mas eu preciso da tua mão. Eu preciso de porta de acesso para entrar nesse mundo do meu povo. E Moisés diz: conta comigo. E o povo sai do Egito, rumo a Canaã, e chega às portas de Canaã, e Deus diz assim: eu quero levar vocês para essa terra abençoada, e eu quero estabelecer o meu reino, o reino do Shalom, da prosperidade, de tudo para todos nessa terra. Vamos, vamos. E o povo diz: não, nós não vamos. Deus diz: mas eu quero entrar aí, eu quero escrever uma outra história, eu quero participar da saga humana. E o povo diz assim: mas não conta com a gente tem medo. Essa terra é cheia de gigantes e nós não queremos entrar. E Deus diz: se vocês não entrarem, eu não entro. Josué e Caleb dizem: conta com a gente vai. Mas o povo diz: não vamos. E Deus não entra, então eles vão andar pelo deserto. 40 anos, Deus exilado no meio do seu povo. Que figura irônica. O Deus que queria dar ao seu povo uma terra de prosperidade e fartura, está no deserto, exilado no meio do seu próprio povo, que não lhe oferece porta de acesso para que ele, Deus, participe da história, reescrevendo a história. Por isso que você encontra na sua Bíblia Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5 é igualzinho Êxodo capítulo 20. O que é Êxodo capítulo 20? Os 10 mandamentos. A primeira geração que sai do Egito reúne-se com o Senhor no Sinai. Deus revela a sua lei a Moisés, celebra com esse povo uma aliança, faz um pacto com esse povo. Mas o povo não entra na terra. 40 anos de deserto, peregrinando no deserto. A primeira geração que saiu do Egito morre no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Agora tem uma segunda geração para entrar em Canaã. E Deus diz: eu quero entrar em Canaã, vocês vão entrar ou não vão entrar? Vocês vão me dar uma porta de acesso para eu entrar nessa história e reescrever essa história ou não vão? E a segunda geração, a geração de Josué e Caleb, ali, diante da renovação do pacto, da renovação da aliança, No Deuteronômio, na outra lei, na segunda vez em que a lei de Deus e a aliança de Deus é afirmada com o povo de Israel, aquela segunda geração diz, nós vamos entrar. E quando o povo de Deus entra, Deus entra. Quando o povo de Deus entra, o povo oferece a Deus a porta de acesso para que ele entre. Mas o povo na terra fecha a porta de novo para Deus. E então, toda vez que fechamos a porta para Deus, nós construímos caminhos de autodestruição e de destruição sistêmica. Nós nos vulnerabilizamos e nos expomos à morte. É assim que o povo de Deus, na terra de Deus, se divide. É assim que o povo de Deus é massacrado pela Assíria. É destruído, o reino do norte é destruído pela Assíria. E é assim que o povo de Deus vai para o exílio na Babilônia. No exílio na Babilônia, vem o Senhor Deus dizendo, eu quero falar ao coração do povo, eu quero dar esperança para o povo, eu quero entrar nessa história desse povo, eu não terminei de fazer com esse povo o que eu disse que ia fazer. Eu preciso de uma boca, será que tem uma boca que eu possa usar? E diz a palavra de Deus que ele procurou alguém que estivesse na brecha em favor do povo e não encontrou. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a profecia de Ezequiel é claríssima, Deus dizendo, procurei alguém que estivesse na brecha em favor do povo e não encontrei um homem. É como se Deus dissesse, eu preciso de uma porta de acesso, eu preciso de uma porta de entrada, eu quero entrar, mas eu não vou entrar sozinho se vocês não abrirem a porta. E Deus diz, eu quero falar ao coração do povo e suscitar esperança. Quem é que eu posso enviar? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Conta comigo, Senhor, o Senhor precisa de uma boca, o Senhor precisa de um coração. O Senhor precisa de pés ligeiros. O Senhor precisa de gente com coragem para andar na rua. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Isaías começa a encher o coração do povo de esperança. E se você abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, você vai encontrar o seguinte. Daniel, no exílio na Babilônia, ele começa a ler os profetas e encontra o livro do profeta Jeremias. E lá no livro do profeta Jeremias, ele está lendo e diz assim, entendi pela profecia de Jeremias que o tempo de duração do exílio seria de 70 anos. Aí o Daniel vira para o lado, para um camarada e diz assim, rapaz, há quanto tempo a gente está aqui já nesse exílio? Falou, ah, dá bem uns 70 anos, viu Daniel? Falou, então acabou. Porque o profeta Jeremias falou que ia durar 70 anos. Acabou o exílio. Acabou o exílio. E o que é que faz Daniel? Se coloca de joelhos na presença de Deus, se veste de saco e de cinzas e diz assim, Senhor, acabou o exílio. O Senhor precisa de alguém para tirar esse povo daqui? O Senhor precisa de porta de acesso para levar a gente embora? Então eis-me aqui, eu estou aqui arrependido. Eu estou aqui dizendo para o Senhor, vem Senhor, estabelece o teu reino de novo. Vem manifestar a tua vontade. Vem fazer a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Esse é o Daniel falando. E na Bíblia Sagrada sempre vai acontecer assim. Você pega o livro de Marcos, capítulo 1. O Messias, o esperado de Israel, está chegando. E João Batista começa a anunciar ao povo, preparem o caminho do Senhor, preparem o caminho do Senhor. O Messias está chegando, esse é o tempo, essa é a hora. Abram a porta para o Messias, arrumem as suas vidas, porque o Messias vai passar. O Senhor está passando. E Jesus vem, o Messias entra na história. Ele passa pelo meio do povo de Deus, ele passa pelo meio da terra de Deus, mas nem todos os olhos o discerniram como Messias, nem todos os corações o acolheram como Messias, nem todos os espíritos o adoraram como Messias. porque talvez não estivessem atentos, da mesma forma que nem todo mundo voltou da Babilônia, do cativeiro. Teve muita gente que ficou na Babilônia. Com Esdras, Zorobabel e Neemias, veio o remanescente fiel. Porque Deus não invade a vida de ninguém, não arrasta ninguém para a sua vontade. Na Bíblia Sagrada, o invasor é o diabo. Na Bíblia Sagrada, quem arrasta alguém contra a vontade desse alguém é o diabo. Se você vê na sua Bíblia, a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar o Paulo dizendo o seguinte: olha, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não age como os outros espíritos que agiam na vida de vocês quando vocês não conheciam a Jesus, porque os outros espíritos arrastavam vocês. Arrastavam. O Espírito Santo não arrasta ninguém. O Espírito Santo fala, sussurra, sugere, convida, chama, declara o seu amor, declara as suas intenções. Mas se não há resposta de nossa parte, no mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens. Por isso teve gente que não voltou do exílio, por isso teve gente que não reconheceu Jesus, e por isso teve gente que não estava presente no dia da maior festa cristã de toda a história, que foi o dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel. A palavra de Deus diz assim, que Jesus falou: olha, eu vou derramar o Espírito, eu vou pedir ao meu Pai, e o meu Pai vai enviar o Espírito dele sobre vocês todos. O Espírito Santo virá e vai revestir vocês de poder. Então fiquem em Jerusalém. A Bíblia Sagrada conta em 1 Coríntios capítulo 15, que o Cristo ressurreto apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Mas no dia do Pentecostes, no cenáculo, estavam reunidas 120 pessoas. Fiquem em Jerusalém. Aí alguém ficou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, falou: ah, o Espírito não vem. Está demorando muito. Faz tempo que Jesus morreu, faz tempo que ele foi levado aos céus. Seis semanas. Mas no dia do Pentecostes o Espírito é derramado. Quantos estavam lá? Quantos abriram a porta e deram acesso para que Deus entrasse na história e deles se utilizasse para agir no mundo dos homens? Veja que interessante o capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus. Jesus olha os campos e diz: os campos estão brancos para a ceifa. É hora da colheita. Então ele faz um paralelo com o reino de Deus. E diz: ó, no reino de Deus também é hora de colheita. Então vamos pedir ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara. Porque a Seara é grande, poucos são os cearenses. Então vamos pedir ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Agora, quem mais teria interesse de enviar obreiros para a sua Seara e promover uma grande colheita no seu reino, senão o próprio Deus? E por que é que precisamos pedir a Deus que Ele faça aquilo que Ele quer fazer? É porque Ele não vai fazer se nós não o solicitarmos. É porque Ele não vai fazer se nós não abrirmos as portas para que Ele o faça. As portas para que Ele o faça. Ele não vai fazer se nós não dermos caminho de acesso a Ele. Veja que interessante é a conversa do anjo com Maria. Na mitologia e na história dos deuses, há um sem número de histórias a respeito de deuses que tomam mulheres como suas e geram filhos, filhos de deuses. Jesus não é o primeiro filho de Deus que aparece. Um monte de gente foi chamada de filho de Deus. Mas qual é a singularidade de Jesus? A singularidade de Jesus é que o Deus que tem a Ele como filho, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único dos deuses que se digna a comparecer diante de uma virgem e dizer assim: eu vou usar o teu ventre. E a virgem diz: cumpra-se em mim conforme a tua vontade. É o único Deus elegante o suficiente para pedir licença. Deus não estupra, não violenta, não abusa. No mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens. E foi assim, inclusive, com Jesus. Por isso é que o Verbo tem que se fazer carne. Por isso é que Jesus, sendo em forma de Deus, não se apega ao seu status e às suas prerrogativas divinas, mas esvazia-se, assume a forma humana, e na forma humana tem uma postura e uma atitude de servo, e se ajoelha diante do Pai e diz: todavia a tua vontade, não a minha. Onde Adão diz a Deus: a minha vontade, não a tua, Jesus diz: a tua vontade, não a minha. Por isso é que em João capítulo 5, Jesus esclarece alguma coisa para nós que temos uma tendência à feitiçaria. A igreja evangélica, ela é cada vez mais parecida com centros de feitiçaria. Por exemplo, a oração é a mão que move a mão de Deus. Já ouviu? A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Já ouviu? Jesus diz assim: vocês estão confundindo meu Pai com um Deus pagão. Vocês estão confundindo meu Pai com os deuses mesquinhos das encruzilhadas. A mão do meu Pai nunca esteve encolhida. O meu Pai nunca esteve ausente. O meu Pai nunca foi omisso. O meu Pai sempre esteve na ponta dos pés dizendo: deixa eu entrar aí, deixa eu participar, deixa eu abençoar, deixa eu curar, deixa eu libertar, deixa eu salvar, eu quero entrar na sua vida. O meu Pai sempre esteve com a sua mão estendida. Por isso é que diz Jesus: o meu Pai trabalha até hoje, o meu Pai trabalha, inclusive quando vocês dormem, o meu Pai trabalha. Enquanto vocês dormem, o meu Pai trabalha. O meu Pai está trabalhando, disse Jesus, e eu trabalho também. Mas como eu trabalho, disse Jesus? O filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o Pai fazendo. Esse é o movimento de oração de Jesus. Ele se retira e ora. E eu não imagino que Jesus ore dizendo: meu Pai, o Senhor está vendo a situação de Corazim, o Senhor está vendo Nazaré, tem misericórdia de Nazaré, Senhor. O Senhor não está fazendo nada lá, o Senhor não fez um milagrezinho em Nazaré, meu Pai. O Senhor não fez um milagre em Nazaré. Não é assim que Jesus ora. Sua mão está encolhida, papai. Vem depressa, papai. Não é assim que Jesus ora. Como é que Jesus ora? Eu sei, pai, que o teu coração está triste, porque o Senhor não encontrou porta de acesso em Nazaré. O Senhor bateu, 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 e ninguém abriu a porta em Nazaré, e por isso o Senhor não fez nada lá. Eu sei que o seu coração está triste, o meu coração está triste também. Como é que Jesus ora? Eu sei, Pai. Eu sei que está triste o teu coração. Eu sei que o Senhor chora sobre Jerusalém. E que o Senhor quis. Incansavelmente o Senhor interpelou Jerusalém. E que o Senhor quis ajuntar Jerusalém e os filhos de Jerusalém debaixo das tuas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas Jerusalém não quis, e o teu coração chora, e o meu coração chora contigo, meu Pai. Como é que Jesus ora? Jesus ora para perceber o coração de Deus e para se alinhar ao coração de Deus. Por onde o Senhor está andando? O Senhor quer que eu vá por qual caminho? Subo para o norte, vou para o sul, permaneço aqui em Samaria. Numa dessas orações, Jesus está com o Pai e ele tem um discernimento. Indo do sul ao norte, o melhor caminho é margeando o Jordão. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: não, vamos por dentro, vamos atravessar Samaria. Os discípulos dizem: o caminho mais longo, o caminho mais quente, o caminho mais hostil. Por que o Senhor quer ir por Samaria? Porque é necessário passar por Samaria. Então nós vamos por Samaria. O meu Pai tem coisas para fazer lá. Eu ouvi o coração do meu Pai e nós vamos por Samaria. Porque o filho não pode fazer nada senão o que ele vê o Pai fazendo. E o Pai está fazendo o tempo todo. Se você pega a sua Bíblia Sagrada e abre em Atos capítulo 8, vem um altíssimo funcionário do governo de Candace, um etíope, eunuco da rainha de Candace. E ele vem, descendo do templo de Jerusalém, indo embora, lendo o profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. Então o Espírito de Deus faz com que Felipe se aproxime daquele homem, pergunta para ele: o que é que você está lendo? Estou lendo o profeta Isaías. Está entendendo? Não estou entendendo nada. Quer que eu explique? Por favor. E então Felipe explica, e aquele homem diz assim: Felipe, eis aqui água que impede que eu seja batizado. E Felipe: absolutamente nada. Desce com o homem às águas e batiza aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto vai um homem na estrada, Deus vai falando com ele através de Isaías. Mas há um homem distante chamado Felipe. E Deus diz assim: Felipe, posso contar com você? E o Felipe diz: claro, Senhor. Claro que pode. Então começa a estudar Isaías. Para quê, Senhor? Começa a estudar, dá uma recapitulada em Isaías. E na hora certa Deus junta o eunuco e Felipe. E tem salvação. Aí vem um homem respirando ódio contra a igreja de Jesus. Atos capítulo 9. Vem um homem respirando ódio contra Jesus e os do caminho. Mas na estrada, caminho de Damasco, com os dentes afiados para a perseguição, esse homem é visitado pelo Cristo ressurreto. Uma luz imensa e intensa o envolve, ele cai ao chão cego, e do meio da sua cegueira e da sua escuridão ele grita: quem és tu, Senhor? Ele diz: ah, Saulo, Saulo, por que me persegues? Há tanto tempo que eu estou querendo entrar na sua vida. Há tanto tempo que eu estou falando contigo. Mas você é coração duro, hein, Saulo? Você é teimoso, hein, Saulo? Você é duro na queda, Saulo. Eu estou batendo na sua porta tanto, tanto. Por que você me persegue? E Saulo então se prostra diante de Jesus, o Cristo ressurreto, e recebe orientação: levante-se, entre na cidade de Damasco, procure a rua direita, vá à casa de um homem chamado Judas, e lá você vai saber o que você deve fazer. Mas enquanto isso, na cidade de Damasco tem um homem chamado Ananias, e Deus vai falar com Ananias: Ananias, tudo bem? Bem, senhor, beleza? E Deus diz assim: posso contar com você? Acabei de derrubar um cara na estrada. Caiu na estrada e levantou para a eternidade. Agora você precisa ir lá cuidar dele, que ele está um pouco arranhado, está cego. Não está entendendo nada do que está acontecendo com ele, mas eu posso contar com você? O Ananias fala: claro, senhor, pode contar comigo. Então vá até a casa de Judas, ali à rua direita. Sei onde é. Judas, brother, vou lá. Quem é o nome do cara que está lá, senhor? Saulo de Tarso. Falou: o senhor está de brincadeira. Aquele que... E Deus fala: é aquele que... Mas não é mais aquele que... Agora é aquele que vai... Mudou. Enquanto Saulo caminha, Ananias ora. Aí Deus junta os dois, a salvação se manifesta. Aí tem um apóstolo orando na ilha de Jope. Aí se abre o céu, Deus estende uma toalha branca e serve uma feijoada completa. Pedro, come. Não posso, Senhor, é impuro. Carne de porco não como. E Deus diz assim: não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro come. Diz: agora os homens vão tocar lá embaixo, vão bater palmas nessa casa e vão chamar pelo seu nome. Vá com eles. Vá com eles, eu vou levar você numa casa para você falar de Jesus, o Cristo ressurreto, para uma família inteirinha. E enquanto isso, Cornélio, um homem, ora a Deus. Mas ele não sabe tudo a respeito de Jesus, ele não sabe do Evangelho. Ele é um gentio, ele não é da tradição de Israel. Mas ele é temente a Deus, ele está dizendo: Deus, estou aqui. Conta comigo para alguma coisa. Eu estou dando umas esmolas aí, já dei minha oferta lá na campanha da Ibabe de Natal, mas é pouco, Senhor. Quero fazer mais. Quero te conhecer mais. E enquanto Deus conversa com Cornélio, conversa com Pedro. Junta os dois na hora certa, o reino de Deus se manifesta. É um Deus trabalhando o tempo inteiro. E eu não sei quem dá mais trabalho para Deus. Se é o mundo que Deus quer abençoar, ou se é a igreja que Deus quer usar para abençoar o mundo. Aqui desse lado tem um eunuco lendo Isaías, falando: eu queria tanto que alguém me explicasse esse negócio. Não sei se tem um curso aí na internet, já procurei no Google, não apareceu nada. Estou querendo aprender a palavra. Aí Deus fala: vai lá, cara, abre um pequeno grupo lá, chama o eunuco. Abre aí a tua casa. Convida o cara. Está sem tempo? Ah, o mês está corrido, é. Meta, ainda não bateu a meta do mês? Ah, tá bom. Falou: eunuco, dá um tempo aí que eu estou tentando achar um cara. Estou tentando achar um cara. Você imagina uma pessoa orando a Deus, dizendo assim: Senhor, eu me sinto tão só. E Deus falando assim: eu sei, filha. Eu já falei com uns 500 caras para te telefonar, nenhum liga. Não acontece com você de você atender a ligação e falar assim: foi Deus que mandou você ligar? Foi. Se você estava orando pedindo socorro de Deus, e o seu telefone tocou, se você é um eunuco, um Cornélio, um Saulo, e apareceu na sua casa um Filipe, um Pedro, um Ananias, pode ter certeza, Deus trabalhou e aproximou. Deus interpelou e disse: vamos comigo, eu quero contar com você. Leva uma cesta básica lá, vai doar sangue lá, ensina essa criança a escrever, dá um abraço nesse cara. Eu fico imaginando, é coisa infantil, né? Mas vou confessar. Falando aqui agora, me vem a seguinte cena: Deus, o Pai, e uma pessoa chorando. E Deus, ele levanta do trono e fala: eu vou lá, não aguento mais, eu vou lá. E aí o filho fala assim: papai, o senhor falou que era no mundo dos homens, os homens é que tinham que agir. É a igreja, Senhor, não foi? Ou então Deus fala assim: ô, querubim, chega aí. Precisa pregar o evangelho lá em Moçambique. Aí o querubim fala: Senhor, eu teria a maior honra de pregar o evangelho em Moçambique, mas o Senhor decidiu que seria a igreja. Eu até gostaria de ir, mas o Senhor decidiu que seria a igreja. Aí Deus diz assim: é, então sopra um vento aí nessa igreja, vê se alguém levanta a mão e diz: conta comigo, Senhor. Bate mais uma vez na porta do coração desse pessoal. É como se Deus, como diz a palavra de Deus em Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 16, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para que ele possa se mostrar forte. Eu imagino Deus falando assim para Jesus: eu vou dar mais uma volta. Eu vou dar mais uma volta e eu vou procurar se tem alguém de joelhos. Eu vou percorrer de novo a terra com os meus olhos. Mas papai, o senhor acabou de dar uma volta. Mas eu vou dar mais uma. Eu vou falar com ela de novo. E de novo. E de novo. Para ver se alguém levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Conta comigo, Senhor. Então eu hoje convido você a celebrar a ceia. E celebrar de maneira diferente. Celebrar com uma atitude diferente, um coração diferente. E quando você tomar nas mãos o pão e o cálice, você falar assim: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor bateu na minha porta. O Senhor perguntou se podia contar comigo, eu estou aqui dizendo: pode contar, Senhor. Pode contar comigo. O Senhor quer entrar na minha família? Então eu quero ser esse caminho de acesso do Senhor. O Senhor quer entrar na minha empresa? O Senhor quer entrar na minha rua? O Senhor quer... Então eu sou esse caminho de acesso. Conta comigo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor bateu na minha porta e eu ouvi a Tua voz, eu criei. O Senhor me deu o dom da fé. Obrigado, Senhor. E eu estou dizendo para o Senhor, ao participar do corpo e do sangue de Teu Filho Jesus, eu estou dizendo para o Senhor: conta comigo, Senhor. Conta comigo. Nós estamos dizendo: vem, Jesus. Nós estamos abrindo a porta. Vem, Jesus. Entra, senta-te à nossa mesa e ceia conosco. Porque nós estamos dizendo sim ao Teu chamado. Nós estamos nos rendendo ao Teu Espírito. Nós estamos nos entregando de novo ao Teu Pai. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Quando você tomar nas mãos o pão e o vinho, não deixe de orar e dizer: conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. Eu ouvi a tua voz, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor. Amém.